Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre feijão. Vamos verificar como é que estão os preços, as perspectivas de mercado, e para isso a gente recebe aqui o Marcelo Lides, presidente do IBRAF, sempre aqui conosco. Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, amigo. Bom dia.
Marcelo, novidade importante para o mercado do feijão, indicadores de preços agora para esse setor, preços nacionais indicados pelo CPEA, né?
Exatamente, isso aí foi uma bandeira, né, que a gente começou lá há uns 10 a 15 anos atrás, e nos últimos 5 anos a gente vinha insistindo para viabilizar que o CPEA fizesse esse tipo de levantamento, uma vez que ele é uma instituição... além de qualquer dúvida, com a capacidade de fazer, com a idoneidade para fazer, com o conhecimento e as tecnologias necessárias, né? E foi através até do Marcos da Rosa, né, que é ex-presidente da ProSoja, presidente do Conselho Brasileiro do Feijão, que nós chegamos a ter aí essas conversas com a CNA para que viabilizasse que nós tivéssemos esse referencial. Eu acredito que é um pilar básico aí para o crescimento do setor, que vem crescendo bastante, vem mudando muito, e tinha na forma de criar o seu referencial de preço bastante dificuldade, né? Apesar de que a gente fazia, né, faz um trabalho aqui no IBRAF de buscar esses referenciais, mas ainda muito costume naquele sistema antigo de saber o que estava acontecendo no Brás, lá em São Paulo, e a gente sabe que isso não tem mais importância para o mercado. O importante é o que acontece na região produtora, né? A região produtora que determina qual vai ser o preço a ser praticado no Brasil.
E aí, Marcelo, no dia a dia, na prática do produtor, o que muda para ele agora que ele vai ter esse indicador de preços ali via CPEA?
Olha, o produtor, por exemplo, toda noitinha aí por volta das 19 horas, entre 19 e 19h30, né, ele pode receber os indicativos do CPE, né? Nós mesmos aqui no IBRAF também divulgamos isso através das redes sociais. E, por exemplo, se ele está no leste goiano, né, lá no Vale do Araguaia, ele pode ver o que foi o preço durante o dia. Então, ele já tem um referencial para começar o dia seguinte. Se ele percebe que os preços em relação à última atualização de um dia anterior ou mesmo de uma semana atrás vem com viés de alta, ele sabe que vai tentar, obviamente, como sempre, ter aí um valor maior possível, né? Com base nesse valor que ele vai olhar ali, ele consegue fazer o seu preço. Uma outra situação que a gente vem insistindo também é que se eu sou um produtor, por exemplo, no Noroeste de Minas Gerais, e eu tenho um comprador de São Paulo, então ele tem ali a região sul de Goiás, ele tem o sul de Minas Gerais, e ele veio comprar um feijão no noroeste de Minas. Então, se ele chegou ali para comprar, é porque não está valendo a pena para ele pagar os preços que estão sendo praticados nas praças que são mais perto dele, do empacotador lá do interior do estado de São Paulo. Então, o produtor pode fazer as contas, né? Então, se eu estou no sul de Minas e lá no noroeste de Minas está mais caro, eu posso... compor o meu preço, levando em consideração a diferença de frete que teria para alguém buscar lá. Também, o contrário é verdade. Se eu estou no noroeste de Minas e eu sei que ele não tem produto no sul de Minas, é claro que eu vou levar isso em consideração na formação do meu preço também.
E aí, Marcelo, olhando para esses preços, hoje, quais que são algumas das principais referências ali para os principais estados produtores?
Bom, lembrando que A metodologia que o CPEA usa são 250 contatos diários com empresas que são empacotadores, corretores, produtores, enfim, todos os envolvidos aí na operação, e consegue captar bem qual é a referência de preço, né? Ontem, à noite, aí por volta das 19 horas, foi publicado, então, no sul de Goiás, R$ 234,00. A gente que está acompanhando o mercado diariamente, está acompanhando agora o referencial do CPEA também, junto com os produtores estão muito envolvidos aqui com a gente nisso também. Isso aí seria o sul goiano, né? 234. Noroeste de Minas, 240, 250, mais ou menos, por aí, né, que ocorreram os negócios. Leste goiano, 230. Itapeva, no interior de São Paulo, 270, 272. Chegou a sair a 273. O preço médio do CPEA está 271,59. Então, a gente vê que está bem próximo da realidade ali do feijão nota 9 e nota 10. Lembrando que esses preços são trazidos para o valor presente, se é relatado que foi feita uma venda 285 com prazo, né, é retirado aí um cálculo, o juro que estaria embutido nisso aí, e traz para o valor presente, né, e é o preço FOB nessas praças. Mas se você quiser vender para São Paulo, não, eu vou levar em São Paulo e vou vender, não vou vender lá no Brás, quero saber como é que está o preço lá. Você tem também o referencial que ontem estava aí a R$ 278,16, o valor médio em São Paulo. Daí, claro, o produtor vai se perguntar, mas por que R$ 278,16? Quem é que vende com esse grau de minúcia, né, de centavos? Bom, é que para trazer no valor presente foi feito o desconto de um juro, por isso que você tem essas casas decimais no valor.
E aí, Marcelo, quando a gente olha para as lavouras neste momento, qual que é o cenário que a gente tem aqui no país? Que atividades estão sendo desenvolvidas por enquanto?
O único local que tem colheita agora, o interior do estado de São Paulo, que volta a ter um volume um pouquinho maior. Teve um pouco agora durante outubro, volta a ter um pouco mais a partir do dia 10 de novembro. No Paraná, as lavouras estão se desenvolvendo. Lembrando os produtores que o Paraná plantou talvez a maior área de feijão preto dos últimos 10 anos, né? Então, 85% da área do Paraná é feijão preto. Então, não tem aí uma área importante de feijão carioca plantado. E em Minas Gerais, que é o principal produtor de feijão carioca, a área está sendo plantada agora. Então, nós vamos ter feijão lá de Goiás somente final do mês de janeiro, início de fevereiro. Desculpe, lá em Minas Gerais, né? Minas e Goiás também que planta nessa época.
E aí, Marcelo, com essas atividades e esses preços, esses referenciais que você destacou aqui, tem um cenário positivo o produtor de feijão? Está difícil essas contas? Qual que é o cenário de rentabilidade por enquanto?
Com as novas cultivares que vêm sendo apresentadas ano a ano para o produtor, com as tecnologias de manejo que têm sido apresentadas, se o produtor implementar isso na sua área, sem dúvida nenhuma, a cultura do feijão é uma das mais rentáveis. Por quê? Porque o feijão permite que o produtor colha, vendo o mínimo necessário para pagar as contas ali, não vai escurecer, como acontecia alguns anos atrás. Todo ano tem novas cultivares de feijão de escurecimento lento, e ele vai poder administrar sua venda, ele vai tomar a decisão quando é que ele vai vender. Lembrando, há 10 anos atrás não era assim. O produtor colhia, se não vendesse rápido, escurecia. Era uma leguminosa com comportamento de hortifruti, né? Quer dizer, você tem que vender rápido que vai estragar, né? Isso não acontece mais. Os produtores têm, no sequeiro, segundo os levantamentos feitos por órgãos oficiais, alguma coisa entre R$ 150 e R$ 180 de custo, se ele produz ao redor de 1.800 a 2.200 quilos por hectare. Então, os preços que estão sendo praticados hoje estão dando uma margem, lógico, para quem conseguiu colher pelo menos aí alguma coisa ao redor aí de 40 sacos, e é a grande maioria. Interior do estado de São Paulo, por exemplo, vem com uma produtividade mediana, né? Não é excelente, mas também não é ruim a produtividade, e vem rentabilizando bem, sim.
E aí, Marcelo, até nessa linha, né, das tecnologias, das cultivares, tem evento semana que vem do IBRAF justamente para discutir essas novas tecnologias, trocar ideias, trocar experiências, né?
Exatamente. Nós vamos estar em Primavera do Leste, né, com o Pulse Day lá de Primavera. O Pulse Day é um evento, um seminário do dia todo. A gente, claro, o nosso foco são os feijões e o gergelim, naquela região, o gergelim também. E nós vamos incluir nesse de primavera também uma explanação sobre as novas cultivares de arroz da Embrapa. Por quê? Porque o arroz tem entrado muito bem na rotação de cultura, né, na rotação que beneficia o solo, dentro da condução dessas lavouras dessa área. Então vamos estar falando de gergelim, também sobre colheita de gergelim, né, porque o gergelim tem dois desafios que nós vamos abordar lá. O primeiro desafio é a questão técnica, aumentar a produtividade do gergelim, e a segunda tínhamos um grande desafio, que era a colheita. Então estaremos lá com o Sr. Diego, da Universidade Federal do Mato Grosso, que vem melhorando em muito a capacidade de colheita do gergelim. Isso vai ser abordado também, como também as perspectivas para o ano que vem, com a possível abertura do mercado chinês e outros mercados que estão aí para serem abordados. Também vamos falar sobre o feijão mungo preto, que é uma novidade nos últimos 2 anos no mercado brasileiro. Tem contratos, né, de feijão mungo preto, contrato de feijão vermelho, contrato de feijão branco agora, que é um novo feijão que está aí também, o alúbia, dos vignas em geral, né, dos feijões calpis também. E a gente vai estar apresentando e conversando sobre isso com os produtores lá na região. Tenho certeza que vai ser um evento muito rico, né, como tem sido todos os que a gente tem feito. Há um interesse muito grande por parte dos produtores, porque a gente efetivamente leva um conhecimento para o produtor aonde existe uma carência, né? Existe uma carência dessas informações que a gente vai estar levando lá para a primavera.
E aí, quem for lá da região, Marcelo, quiser participar do Pulse Day, qual que é o caminho, como é que ele encontra mais informações?
pulseday.com.br, faz a sua inscrição ali. Ali ele já vai ter o endereço direitinho, né, que é lá do Sindicato Rural. Faz a sua inscrição, chega lá no evento, entra, senta, a inscrição é grátis. Né? O que a gente vai cobrar é que a pessoa participe. Faça a pergunta para nós lá.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento, esses desdobramentos ali do mercado do feijão. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Só convidar os produtores a acompanharem nas mídias sociais aí que a gente tem, PNF, Preço Nacional do Feijão, com essas informações do CPEA. Acompanha, curta, compartilhe lá, que você presta um serviço para você mesmo. Quanto mais pessoas souberem o real valor do feijão, melhor será essa referência de preço.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações do mercado de feijões aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, obrigado, boa semana a todos e viva o feijão do Brasil!
Esse, o Marcelo Lides, presidente do IBRAF, conversou com a gente para mostrar um pouquinho novidades e os dobramentos do mercado do feijão aqui no Brasil. Marcelo começou destacando o novo indicador de preços nacional do feijão, juntamente com o CPEA. Isso vai ajudar os produtores a balizarem as suas comercializações com preços regionalizados, também entender essas diferenças de região para região, poder ajustar preços, ajustar comercialização de um dia para o outro. É um avanço bastante importante que o setor vinha batalhando há bastante tempo, como o Marcelo destacou aqui para a gente. Aí, olhando para campo, neste momento, estados de Minas Gerais, de Goiás iniciando o seu plantio, estado do Paraná desenvolvendo as suas lavouras, a maior área de feijão preto já plantada no estado do Paraná nessa safra está se desenvolvendo neste momento, colheita apenas no interior de São Paulo. Essas são as atividades sendo desenvolvidas neste momento para as lavouras de feijão. É o Marcelo destacando que nos atuais patamares de preços, inclusive já utilizando essa referência do indicador do CPEA, o produtor de feijão consegue boas rentabilidades, boas margens, se tiver uma produtividade média ali na casa das 40 sacas por hectare, o que é bastante factível diante das novas cultivares, das novas tecnologias. Marcelo trazendo essa realidade do mercado para o produtor de feijão aqui para a gente do Notícias Agrícolas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.